Este programa tem o apoio de Soluções de Poupança e Reforma do BBVA.
Não está cá, Maria João, para sussurrar este indicativo.
Fazer.
É assim. Mas está a arrancar agora mais uma boa moeda, má moeda. Paulo Ferreira, a semana está a começar. O
bem,
que é que trazes?
Bem,
está a começar bem, ainda
duas
bem.
Duas boas moedas.
Que
já vamos,
bom.
Já vamos lá ao preço dos combustíveis de típico de arranque de semana.
Sim, Júlio, prepara-te que é para ti.
Boas notícias, Júlio, boas notícias.
Para já.
Estou aqui...
Que nem podes.
Estás
ansioso,
nem podes.
Exato.
Mas começamos aqui pela liberalização da utilização do dinheiro investido em PPRs, em planos de poupança-reforma, que o Governo acaba de fazer. Ou seja, o Governo, no fundo, está a dizer às pessoas que se têm PPRs e tiveram benefício fiscal com ele, podem utilizar qualquer montante que esteja investido para, desde que seja para pagar crédito à habitação, para uma amortização antecipada ou mesmo para pagar as prestações regulares de crédito à habitação. Nós sabemos que os PPRs têm, desde o início, desde que foram constituídos, alguns lá no final dos anos 80 ou início dos anos 90, já não me lembro, têm benefícios fiscais. A ideia é que seja uma poupança de longo prazo, precisamente para as pessoas pouparem para a reforma, e por isso a forma com esses montantes depois são levantados, têm obviamente restrições. E essas regras são então agora levantadas pelo Governo, cá está essa nota.
Sim.
Levantar qualquer quantia pode ser feita para pagar encargos, de facto, com empréstimos hipotecários.
Desde que seja, não é? E esta utilização é livre, independentemente da data em que foram investidos esses montantes?
Absolutamente. Podem ter sido investidos nos últimos meses ou há 10 anos, se quisermos.
Sim.
Que é absolutamente indiferente. Sem qualquer limite temporal. No caso do reembolso antecipado, por exemplo, isto é, de nós pedirmos, irmos levantar uma parte do PPR para outro fim, que não este, há restrições, regras dos últimos meses do Governo também para, no fundo, dar alguma folga financeira às pessoas neste momento de aumento da inflação, mas se não for utilizado para pagar os empréstimos da habitação, há dois limites, aí sim, há dois limites. Primeiro, só pode ser levantado sem penalização fiscal um montante que vai até um indexante de apoios sociais, um IAS, até cerca de 480 euros, e por outro lado, esse levantamento não pode ser feito de montantes que tínhamos entregado até 30 de setembro de 2022. Portanto, isto são levantamentos para outros fins que não empréstimo à habitação. Empréstimo à habitação, então, podemos levantar sem montante definido, sem teto de montantes.
Sim.
E sem data.
É mesmo uma boa moeda.
É não ter ali dinheiro ao lado que está imobilizado por questões legais, obviamente,
claro.
e bem imobilizado, e ao mesmo tempo a mesma família ou a mesma pessoa ter dificuldades no cumprimento das suas,
claro,
obrigações.
Não fazia sentido nenhum e, portanto, temos aqui mesmo uma boa moeda. A outra, já disseste, tem a ver com os combustíveis.
Pois, Júlio, cá estamos, mais baratos ainda a partir de hoje, não é? Esta semana.
Hoje que eu não vou, para a semana
já
vai ver que eu vou aumentar.
Para a semana sobem, não é? Um dia destes estão-te a pagar para tu atestar o depósito, não é? Não, esta segunda-feira, o gasóleo é o que mais vai descer, desce cerca de 8 cêntimos por litro, a gasolina vai descer apenas 7 cêntimos por litro, e reparem só, os preços médios já estão, o gasóleo já vai andar ali na casa do 1,57€ por litro, a gasolina 1,70€, portanto estes são valores já muito baixos, não é?
Já, sem dúvida. Isso quer dizer que o petróleo está mais barato, não é? Tem que ir devagarinho nos mercados.
É, nós não temos reparado muito nisso, mas o Brent já está na casa dos 80 dólares por barril. Lembram-se que em maio andava ali na casa dos 120, quando os combustíveis começaram a disparar depois da guerra e no verão manteve-se lá por cima. E, portanto, destes 120 para 80 dólares, isto já é uma queda de 30 e tal por cento. Quando a guerra começou, por exemplo, o Brent estava nos 90 dólares, antes da guerra começar, imediatamente, portanto, está abaixo desses valores. Também houve aqui uma ajuda cambial. O euro subiu nos últimos meses, anda agora perto de... é preciso pagar agora um dólar e 10 por cada euro. Vocês lembram-se também que chegámos ali a ter um período...
A paridade?
Abaixo da paridade até.
Sim.
Não é? O euro era mais barato, se quisermos, do que um dólar, um euro. E, portanto, como nós utilizamos euros para pagar petróleo, que está cotada em dólares. Precisávamos de mais euros, obviamente, para o mesmo montante de dólares, e isso agora inverteu-se também. Portanto, há aqui estes ventinhos favoráveis a ajudar a tornar os combustíveis mais baratos. Vamos ver se para a semana se alinham novamente estes mercados para que o julho possa vir mais tranquilamente para Lisboa.
Para já, duas boas moedas com o Paulo Ferreira. Amanhã há mais novidades destas que mexem com a nossa carteira.